10 horas e 33 minutos. Bom dia para você. Hoje é quinta, 16 de março de 2023. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. Operação da Polícia Federal em investigação que apura fraude bilionária na importação de combustível cumpre mandados em Maringá. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem os detalhes. Bom dia, Luciana.
Olá, Luciana. Bom dia. A Operação Ilusão foi deflagrada nesta quinta-feira pela Polícia Federal de São Paulo. Ao todo, estão sendo cumpridos 14 mandados de busca e apreensão. Os alvos estão nas cidades de Maringá e Foz do Iguaçu, no Paraná, e São Paulo, Santos e Campinas, no estado de São Paulo. A investigação foi conduzida pela Polícia Federal e pela Receita Federal. De acordo com a Polícia Federal, a investigação apontou fraude na importação de R$1,2 bilhão em combustíveis, sem o recolhimento de R$329 milhões em tributos. Segundo a polícia, para importar combustíveis, a empresa investigada utilizava outros negócios, empreendimentos que respondiam a ações judiciais da época da pandemia de coronavírus. Então funcionava assim, a empresa respondia a ação na justiça e entrava com um pedido de liminar. Quando o pedido era acolhido pela justiça, a empresa ficava isenta de pagar tributos até que a liminar fosse suspensa. Era neste período de limbo na cobrança de impostos que a empresa importava combustível. Resultado, a empresa investigada conseguia postergar o pagamento de impostos, driblando o fisco. Os investigados poderão ser processados e julgados por fraude processual e falsidade ideológica, evasão de divisas e também associação ou organização criminosa. Luciana.
Muito obrigado, Luciana, pelas suas informações. E por falar em operação, uma outra contra um grupo que importava armas de fogo e acessórios bélicos provenientes do Paraguai, cumpre mandados expedidos pela Primeira Vara Federal de Ponta Grossa. O Ricardo Silveira, lá da CBN Ponta Grossa, tem as informações. Ricardo, bom dia.
Bom dia a você, Luciano. Bom dia a todos. A operação foi deflagrada na manhã de hoje, sendo cumpridos 7 mandados de busca e apreensão em São Paulo, capital. A operação, como você frisou, tem o objetivo de desarticular um grupo que importava armas de fogo e acessórios bélicos de origem paraguaia. Segundo as investigações, alguns acessórios apreendidos eram citados pelo grupo para tentar burlar a fiscalização, como se fossem armamentos de pressão. Porém, não continham a ponteira laranja comum em tais acessórios, por se destinar a armas de fogo de verdade. Ao longo do dia, a Polícia Federal estará compartilhando outros detalhes desta investigação e também do cumprimento deste mandado, desses mandados de busca e apreensão lá na cidade de São Paulo. Luciano?
Muito obrigado pelas suas informações. E a Polícia Rodoviária Federal prendeu o motorista que causou um acidente com morte na BR-153, na região centro-sul do estado. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem a informação. Rafael, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Este acidente aconteceu no final da tarde de terça-feira, na altura do quilômetro 318 da BR-153, em Imbituva, no centro-sul do estado. Patrick de Camargo Dutra, de 26 anos, morreu nesta colisão que envolveu 3 veículos. Ele dirigia um Gol, estava parado, aguardando a liberação de um trecho em obras, aquele pare e siga, como é conhecido, e foi atingido por um veículo Volvo em alta velocidade. O motorista do Volvo não parou no pare e siga e o carro acertou o Gol conduzido pelo Patrick. Com o impacto, o carro da vítima foi parar embaixo de uma carreta e ficou completamente destruído. Foi necessária a presença do corpo de bombeiros para tirar o corpo do condutor deste Gol das ferragens. O Patrick estava indo para Irati, onde buscaria a esposa que acabara de receber alta médica após dar à luz ao filho do casal. E o motorista do Volvo, causador do acidente, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal. Ele se negou a fazer o teste do bafômetro, apresentava sinais de embriaguez, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Irati e deve responder pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor. Eu volto com você, Luciano.
Obrigado, Rafael, pelas suas informações. Assaltantes invadiram um hotel, renderam clientes e levaram pertences em Cascavel. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem as informações. Bom dia, Fran.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Bom, hóspedes e funcionários de um hotel que viveram momentos de terror na tarde desta quarta-feira em Cascavel. o estabelecimento que fica em frente à rodoviária municipal. De acordo com informações da Guarda Municipal, três suspeitos invadiram o hotel, renderam funcionários e clientes, entraram nos quartos e roubaram diversos pertences das vítimas. Ainda de acordo com a Guarda Municipal, um aparelho celular de uma das vítimas foi localizado com um motorista na BR-467, sentido Cascavel a Toledo. O homem informou que o aparelho foi arremessado de um Cobalt que passava pela rodovia. O veículo foi utilizado no assalto pelos suspeitos. A Polícia Militar também foi chamada e as vítimas foram orientadas a registrar um boletim de ocorrência. Buscas ainda são feitas pela região na tentativa de localizar os suspeitos. Lucian.
Muito obrigado, Franciele, pelas suas informações. Vamos falar agora da região de Londrina, porque rachaduras apareceram no acostamento da PR-445 em Londrina e preocupam, claro, os motoristas. O Departamento Estadual, o DR, né, o Departamento de Estradas, né, que coordena aí as rodovias do nosso estado, promete reparos emergenciais, mas o tráfego se mantém liberado. Departamento de Estradas de Rodagem, o DR, né, o tráfego se mantém liberado apesar destas rachaduras que surgiram lá no acostamento. Bom, nós vamos até Londrina conversar com a Cláudia Lima, que tem mais informações. Cláudia, muito bom dia para você. Situação, claro, que deixa todos preocupados, motoristas que utilizam a PR-445 todos os dias, né?
É verdade. Lucian, bom dia a todos. Essas rachaduras no asfalto, que em alguns pontos chegam a ter mais de 10 centímetros de espessura, ficam próximas ao distrito de Irerê, em um trecho que já foi duplicado na PR-445, inclusive recentemente. Em uma nota distribuída à imprensa, o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, o DR, informou que está realizando alguns serviços emergenciais no local para evitar a infiltração da água da chuva e o agravamento do problema. O órgão diz ainda que vai executar um levantamento topográfico e fazer sondagens para avaliar a estabilidade do aterro da rodovia e as causas do dano. Na sequência, o departamento diz que vai ser elaborado um projeto de recuperação do local. Segundo o DR, o trecho foi sinalizado e está sendo monitorado com o objetivo de observar o comportamento desse problema. Por enquanto, o DR diz que o problema está restrito apenas ao acostamento da pista e não são necessárias alterações no tráfego de veículos. Mas o órgão pede que os motoristas circulem com cautela pela área em função dos trabalhos na pista. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Cláudia. E uma rachadura semelhante surgiu no quilômetro 33 da BR-277, que é a principal ligação até o litoral do Paraná. No trecho houve um afundamento do pavimento já há algumas semanas. O Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre, o DENIT, começou ontem o processo de retirada do asfalto, como frisa o superintendente do órgão, Cristiano Schneider Machado.
Estamos aqui na rodovia BR-277, no KM-33, onde nós tivemos um escorregamento de aterro. Estou aqui para informar a vocês que hoje iniciaram os trabalhos aqui de remoção do solo. Estamos finalizando os serviços de sondagem. Com isso, nós vamos determinar as soluções que serão adotadas aqui para o segmento.
Os motoristas que sobem ou descem a Serra do Mar pela 277 encontram dois pontos com desvio de tráfego. E o tráfego fica em pista simples nestes pontos, um no quilômetro 33, este da rachadura, e outro no quilômetro 42, onde ocorrem as obras de recuperação da encosta após deslizamento de terra ocorrido em outubro do ano passado. Os problemas na BR-277 preocupam o setor produtivo, afinal o Paraná se aproxima do auge da colheita da safra de verão e o escoamento dos grãos até o porto de Paranaguá é feito pela rodovia. Nilson Camargo, técnico do Departamento Técnico e Econômico do Sistema FAEP-SENAR, lembra que as despesas aumentam para todos, inclusive os produtores, quando há congestionamentos ou então bloqueios nas rodovias.
Você tem o frete que vai subir, né? Porque o produtor, o caminhoneiro, não vai cobrar o valor menor do que está cobrando. Pelo contrário, vai cobrar maior, valor maior. Aí quando fica parado, ele recebe uma diária, ele vai receber mais diárias. Vai ter mais prejuízo do caminhão, porque o caminhão vai rodar mais, vai ficar mais parado. Você tem problema dos navios que vão chegar e vão ter que esperar a carga descer para abastecer o navio. Esse navio cobra uma demora de $30 mil por dia. Então, se você for somando tudo isso, chegou-se esse valor aí. estimado em R$600 milhões. Se tiver que levar isso para Santos ou para Paraná ou para São Francisco do Sul, são custos adicionais que vamos ter também para fazer.
Por meio de nota, Portos do Paraná informou nesta quarta-feira que 18 navios estão atracados nos portos de Paranaguá e de Antonina. Outros 56 navios esperam para operar nos portos paranaenses, fila que, segundo a administração dos portos, é considerada normal no segmento. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta quinta-feira, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia.